A notícia surgiu, ela vem da Universidade de Aveiro, ou pelo menos é lá que se concentra este estudo. O que é que o cérebro e os testículos têm em comum? Doutora Margarida Fardilha, bem-vinda à Antena 1, bom dia. Porquê que quiseram estudar a relação entre o cérebro e os testículos? Porquê a origem deste pensamento, doutora?
Esta ideia já estava na minha cabeça assim há alguns anos. Quando eu estava a fazer o doutoramento, eu iniciei o doutoramento no estudo de uma proteína nos testículos. A base foi identificar a fisiologia ou o porquê e como é que a base molecular da mobilidade dos espermatozoides, como é que os espermatozoides se moviam, o que é que estava por trás disso. E na altura o que eu me apercebi foi que sempre que eu encontrava proteínas novas e ia ver como é que elas eram expressas, a quantidade de expressão, etc., nos vários, e identificava uma proteína nova, eu via que ela era expressa no testículo e, ao mesmo tempo, identificava também que ela também era expressa no cérebro. E aquilo era um bocado estranho. Era assim, mas porque é que é expressa no testículo e no cérebro? Não estava, já foi há alguns anos atrás.
Não? Exato, exatamente.
Ainda não estava sequer o genoma humano.
Oh, doutora, e vai daí, concluíram que, afinal, não é apenas uma ou duas, são mais de 13 mil, não é, doutora?
Para já, não é?
Para já.
Para já. Sim, e portanto o que nós identificámos agora, depois, portanto esta ideia foi crescendo e eu pensei assim, não, nós devíamos fazer uma coisa mais sistemática, fazer uma comparação mais sistemática, não só das proteínas que são comuns e fazer uma comparação assim mais, uma caracterização mais direitinha, mas também fazer uma coisa que isso é que nunca tinha sido feito, porque vários outros estudos já tinham feito esta, pronto, uma ligeira comparação da expressão, mas
sim,
fazer
sim.
Uma comparação em várias frentes. Portanto, o que nós fizemos foi comparar a parte do metabolismo, a parte, por exemplo, das proteínas do citoesqueleto e entre outros mecanismos, e vimos,
pois,
que há várias áreas da função do cérebro e dos testículos que realmente se assemelham bastante.
Se o cérebro e os testículos, eles compartilham, por assim dizer, milhares de proteínas para já num primeiro estudo, e sabendo de nós que as proteínas são aquelas que nos ajudam na identificação e na classificação, ou seja, há toda uma tabela que agora se relaciona e que, se calhar, vem ao encontro de muitas pesquisas ou, pelo menos, de resultados até surpreendentes, não, doutora?
O que acontece aqui, e a pergunta que se nos colocou foi, porquê é que estes dois tecidos, dentre tantos que nós comparámos, são aqueles que são os mais semelhantes? Porquê é que o testículo e o cérebro são de... Nós comparámos 30 e tal tecidos, porquê é que estes dois são os mais parecidos? E porque é que, por exemplo, não é o testículo e o estômago, ou o testículo e etc.
Ó, doutora, então e no Atlas do nosso corpo conseguiram saber porque é que são mais parecidos, doutora?
A nossa ideia foi, e por isso é que eu chamei os meus colegas do Porto, que trabalham em evolução, a nossa ideia foi pensar que se calhar isto tinha alguma coisa a ver, e pronto, e pensamos que estamos mais ou menos corretos, não é?
Sim.
Foi pensar que isto tinha um bocadinho a ver com a parte da especiação, ou seja,
exato. É o processo evolutivo, não é, doutora?
Exato,
a especiação,
exatamente.
É o processo evolutivo que nos distingue, não é?
Sim, é o que leva à criação de novas espécies.
Exato.
E é o que faz com que uma espécie seja uma espécie e não se confunda com outra. E já existiam alguns estudos que mostravam que havia uma certa semelhança entre genes do cérebro, do testículo e, por exemplo, do cérebro e da placenta, e que há uma ligação entre, por exemplo, o hipotálamo, as hormonas que saem do hipotálamo, da hipófise e depois que levam também às gónadas. E isso foi para nós uma coisa bastante curiosa.
Doutora, os próprios espermatozoides, já por si, pergunto eu, definem, digamos, uma espécie, definem o aspecto evolutivo e até, por assim dizer, pode ajudar a individualizar, é?
Basicamente, os espermatozoides ainda são também, e eu que trabalho com espermatozoides, para mim são as células mais interessantes do corpo, porque são as únicas células que são construídas dentro do corpo humano que são construídas para funcionarem fora do corpo humano. E, portanto, têm que ter uma resiliência muito interessante.
Pois.
E, neste caso específico, os espermatozoides têm duas características muito interessantes, porque eles são importantes para a competição. Por exemplo, o que é que isto quer dizer? que uns espermatozoides de diferentes machos têm que ser capazes de competir para fertilizar um único ovo, não é?
Exatamente. Logo aí há uma competição,
é uma
exatamente.
Competição. Compete aquele o melhor no sentido de quê? No sentido da evolução da espécie, de fazer com que a espécie continue em termos evolutivos, não é?
Logo nesta luta já há um processo seletivo, não é, Soutora? Porque
exatamente.
Vence o melhor. Até aí depois, quando isso chega ao cérebro, também é um órgão que nos define na nossa capacidade evolutiva e na nossa individualidade. É aí que se encontra um paralelo, é, Soutora?
Também é engraçado porque também há estudos que mostram que, tanto, e este são estudos mais recentes, que mostram que apareceram mais recentemente 60 novas genes que codificam proteínas, já mais nos humanos, portanto, comparados, por exemplo, com os chimpanzés, que são muito parecidos com os humanos, não é? Mas que os humanos têm 60 novos genes que codificam proteínas.
Que nos estabelece a diferença com ele, como primatas que somos, não é, doutora?
Exato, pois. E que estes genes são especificamente, ou são mais expressos em que sítios? Nos testículos e no córtex cerebral, que é aquela zona que nos faz ser relativamente diferentes dos chimpanzés.
Exatamente.
E, portanto, isto sugere realmente um contributo para as características fenotípicas que são exclusivas de humanos.
Há aqui uma pergunta que é inevitável, que é, quando a gente fala de cérebro e quando fala de testículos, será que este estudo é masculinizado? Onde é que fica aqui, digamos, o papel da mulher, uma vez que fisiologicamente tem algumas diferenças?
Estudo principalmente a parte masculina. Neste caso específico, aqui temos uma parte do estudo que nós não conseguimos ainda e que é uma coisa que gostávamos de fazer a seguir, porque nós quando comparamos, e foi uma pergunta que nos foi feita por um colega investigador chinês, nos mandou logo essa pergunta através do
e-mail. E qual foi,
Isadora?
E qual foi?
Que foi se nós tínhamos feito a comparação dos genes do cérebro com o testículo e se estes genes eram de cérebro feminino ou masculino. E a pergunta foi muito, muito interessante, porque nestas bases de dados que existem, não existe a especificidade se os genes, ou seja, se as bases de dados não têm essa informação, se os genes são femininos ou se são masculinos. E, portanto, o que nós queremos fazer a seguir, e isso vai ser difícil ser de humanos, não é? Vamos ter que passar para os roedores, mas nos roedores as diferenças entre cérebros, portanto, entre tecidos também é igual, portanto, os mais semelhantes...
Mas a diferença pode estar, então, nos testículos, não é, Soutora? Porque, por exemplo, pode ser uma amostra de um cérebro feminino, como é que poderá haver compatibilidades, por exemplo, com um espermatozoide, quando sabemos que faz parte da fisionomia masculina?
A nossa previsão é de que nós achamos que nas bases de dados existe uma mistura. Mas não temos a certeza, não é? Porque não existe essa informação mesmo, não existe.
Mas ela não deixa de ser interessante, portanto, em termos futuros, não é, Soutora?
Sim, nós achamos que se nós compararmos apenas dados de cérebros masculinos com testículo, a diferença ainda vai ser maior, portanto, ainda vai ser mais parecido do que o que nós estamos a comparar agora, mas não sei, não é?
Portanto, exatamente, e a ciência é mesmo isto, é uma porta aberta para o futuro.
E é isso que a torna bastante interessante.
Não tenha quaisquer dúvidas. Isto vem contribuir para situações como esclerose múltipla ou mesmo infertilidade masculina?
Basicamente, o que nós podemos pensar é o seguinte, é que ao conhecer melhor a maneira como as coisas funcionam, não é? Nós, tendo mais conhecimento sobre a base ou os fundamentos do funcionamento do corpo humano, nós podemos atuar melhor sobre
a sua causa, não é?
Sobre as disfunções.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
E é uma coisa que a mim me satisfaz bastante. É quando nós, muitas vezes a ciência não pode ser apenas aplicada, e hoje em dia muitas vezes os fundos obrigam-nos a concorrer a projetos apenas para ciência aplicada,
claro,
e não para ciência fundamental. E às vezes o conhecer a parte fundamental é essencial para depois sabermos mais sobre os fenómenos e sobre a parte molecular do funcionamento do corpo humano, para nós conseguirmos atuar sobre o que é que corre mal. E aí muitas vezes é que surgem as grandes descobertas, não é? Basicamente, o que nós gostávamos agora era então de perceber mais a parte, portanto, separar a parte mais do cérebro feminino e masculino e, se calhar, agora ir para a parte mais de um estudo mais animal. e fazermos nós próprios as nossas bases de dados, portanto, sim, deixar as bases de dados que existem e fazer nós próprios os nossos dados, porque isto veio mostrar que é preciso ir mais fundo na identificação da quantidade, do número, da quantidade e da caracterização das proteínas dos cérebros femininos e masculinos para comparar apenas a parte masculina, que é o que neste momento nos interessa mais.
Ó, doutora, na área dos mamíferos, como nós, provavelmente um estudo como este incide, ou pelo menos tem grandes diferenças em relação a outros mamíferos. A senhora há bocadinho falou dos primatas, provavelmente uma diferença de consciência, mas há grandes diferenças para já, assim, numa primeira abordagem?
É assim, em termos dos organismos, tanto das espécies mais semelhantes a nós, as diferenças se calhar não serão muitas. Depois, relativamente a humanos e outros primatas, pronto, é mais naquela parte que eu já falei.
Pois.
Mas se calhar não serão muitas em termos de organismos que têm um mecanismo de reprodução semelhante ao nosso, não serão muito diferentes.
Portanto, o cérebro e os testículos, afinal, compartilham muito mais do que nós pensamos e os resultados estão à vista e outros que se aproximarão. Doutora Margarida Fardilha, gerindo, por assim dizer, uma equipa multidisciplinar de investigadores do Instituto de Biomedicina daquela universidade, do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos e também do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto e também se junta à Universidade de Birmingham. Faltou dizer alguma coisa que a senhora queira destacar?
Não, apenas agradecer o interesse da comunicação social e esperar trazer novos resultados em breve.
Vamos ficar a aguardar, doutora. Muito obrigado e parabéns a si e a toda a sua equipa.
Tá, obrigado.